Edição da noite.
Derrocada em Borba, a reportagem de Rosário Silva, a posição da Ordem dos Engenheiros, a análise de um geólogo ao que terá acontecido no troço da antiga Nacional 255, que liga a Vila Viçosa, em pleno distrito de Évora. Pelos Caminhos do Mundo é o título de uma exposição no âmbito do Ano Missionário, que começou em outubro. Mais detalhes ao longo da hora. É segunda-feira, noite de Aura Miguel Convida. A vaticanista conversa com Maria Durão. A música é um dos temas do programa desta semana. Fique para ouvir. Está com a Edição da Noite. Seja bem-vindo ou bem-vinda.
Renascença. A par com o mundo.
Uma operação complexa que pode durar várias semanas. É desta forma que a Proteção Civil descreve os trabalhos de resgate na antiga Nacional 255, que liga Borba a Vila Viçosa. Pelo menos duas pessoas morreram na sequência da derrocada de um troço da estrada. Há ainda um número por determinar de desaparecidos. Um deslizamento de terras arrastou viaturas para uma pedreira junto à estrada. Ao início da noite, Proteção Civil, Governo e Autarquia deram pormenores sobre o sucedido. Uma conferência de imprensa acompanhada pela repórter Rosário Silva.
Depois de várias horas de dúvidas e incertezas, finalmente a confirmação oficial do número de vítimas na sequência do deslizamento de terras na antiga Nacional 255 entre Borba e Vila Viçosa.
Em consequência dessa situação, houve dois operários da empresa que explora aquele local, aquela pedreira, que foram arrastados. E são, neste momento, as duas vítimas que é possível fazer a sua confirmação. Duas vítimas mortais.
Segundo José Ribeiro, o comandante distrital de operações de socorro de Évora, o deslizamento terá arrastado ainda duas viaturas. É uma informação que será confirmada logo que possível, nomeadamente junto da Guarda Nacional Republicana. Segue-se então uma operação de busca e resgate de grande complexidade. Pode demorar até várias semanas e tudo será feito, garante o comandante José Ribeiro, sempre garantindo as condições de segurança dos próprios operacionais.
Estamos perante uma operação de proteção civil de grande complexidade, eu diria de complexidade extrema. Estamos perante um desafio tremendo em termos daquilo que são as operações de resgate que nos esperam nas próximas horas, nos próximos dias e provavelmente nas próximas semanas. Não temos neste momento ainda um timing para vos indicar do término sequer das operações, porque, como disse, serão operações muito morosas, operações muito delicadas, em que cada decisão e cada ação terá que ser bem calculada e terá que ser ponderada e validada, sob pena de, a todo momento, pormos em risco os próprios operacionais que estão no terreno.
84 operacionais estão no terreno, apoiados por 39 veículos e um dispositivo em prevenção para poder intervir, se for necessário. Entretanto, planeiam-se as próximas horas.
Em termos de planeamento, o que está previsto é fazermos uma avaliação muito apurada, uma avaliação técnica, em conjunto com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em conjunto com o Departamento de Geologia e Minas. E em conjunto com a engenharia militar e, naturalmente, com o responsável técnico da pedreira, para, no local e de forma cuidada, de forma apurada e responsável, podermos fazer uma avaliação criteriosa daquilo que são as operações e as manobras que podemos executar para o resgate das vítimas.
Esta é a avaliação que será feita esta terça-feira, assim que as condições no terreno o permitirem. Entretanto, segundo apurou a Renascença, o município de Borba abriu as portas aos familiares das vítimas, que estão, nesta altura, a ser apoiados por uma equipa de psicólogos do INEM, juntamente com técnicos da Ação Social do próprio município de Borba.
A repórter Rosário Silva, as famílias das vítimas desta derrocada estão já a ter acompanhamento psicológico. Durante 23 anos, António Mouquinho percorreu todos os dias a estrada municipal que liga Borba na Vila Viçosa. Na Renascença, descreve uma estrada perigosa, mas garante que o aluimento de terras nunca foi visto como um risco.
Todos nós que utilizamos essa estrada sabíamos que era uma estrada perigosa. Nunca pensámos que ela fosse abater, não é? Era perigosa porque, pelas imagens satélite, vê-se que era uma espécie de uma ponte que existia com dois precipícios de cada lado, com várias dezenas de metros e alguns com centenas de metros. Portanto, se houvesse um despiste, se houvesse qualquer acidente na estrada cá em cima, um carro que caísse lá para baixo, pronto, o perigo que nós pensaríamos que houvesse seria esse, nunca em termos de abatimento de terreno. Pronto, era uma estrada já muito antiga, uma estrada de paralelos, que, pronto, por ser assim perigosa, te obrigava a uma velocidade reduzida, não é? Mas, pronto, era uma estrada que passava por ali muitas dezenas de carros por dia, centenas de carros por dia, que estavam sempre ali a passar carros. Aliás, a estrada que liga Borba à Vila Viçosa, que era esta, tem à volta de 5 km e a alternativa que existe é uma estrada que tem o dobro da quilometragem. Portanto, as pessoas vêm todas por esta estrada.
António Mouquinho, ouvido pela jornalista Isabel Pacheco, esta estrada antiga era frequentada por centenas de carros, rodeada por precipícios com largas dezenas de metros de altura.
Era um precipício, eu utilizei a palavra um precipício para cada lado, porque realmente nesta zona onde a estrada bateu, as pedreiras tinham à volta de 70, 80, 90 metros ou mais de profundidade de cada lado da estrada. Coisa que nós, quando passamos cá por cima, não nos apercebemos. Pois só vimos a estrada e tem assim uns ligeiros muros de proteção, mas o que é certo é que, pronto, há ali uns precipícios enormes mesmo. Portanto, isto já existe isto há muitos anos. Estes precipícios já existem há muitos anos nesta estrada, há dezenas de anos. Penso que a estrada serviria para ligar Vila Viçosa à Borba, não é? E as pedreiras terão ido apoderando-se de chegar cada vez mais perto da estrada. Penso que tenha sido essa a ordem cronológica.
Das 5 pedreiras localizadas na zona, apenas uma continua ativa, embora menos usada pelos caminhões. A antiga Estrada Nacional continuava a ser a opção mais escolhida pelos automobilistas para um percurso mais curto entre Borba e Vila Viçosa. E o bastonário da Ordem dos Engenheiros responsabiliza o Estado pelo que diz ser a falta de meios para uma fiscalização adequada tanto ao trabalho das pedreiras como às condições de estradas como na antiga Nacional 255. Em entrevista à Renascença, a Carlos Mineiro Aires começa por dizer que nesta era uma tragédia previsível.
Isto é uma situação que já tem uns anos. Aliás, a perigosidade das estradas já estava identificada pelo menos há 4 anos, se bem que há quem diga que há muito mais tempo. E o que sucede é que estas pedreiras foram exploradas em situações que foram até ao limite. Isto é, estas estradas, praticamente, esta estrada fiacou sem bermas. Não há uma margem de segurança entre a estrada e a parede vertical, que é aquela que é onde é feita a extração da pedra. Isto tudo agravado, porque naquela zona há uma descontinuidade nos blocos de rocha e, portanto, isto era uma questão que mais de menos ia acontecer. Se não fosse hoje, aconteceria um dia destes. Já havia indícios que a questão ia acontecer, já estava identificada, tanto quanto sei, porque eu ouvi esta estrada teve para ser encerrada, infelizmente não foi encerrada. E, portanto, era um acidente anunciado. E, infelizmente, também em Portugal continuam a existir coisas destas.
Quem é que falha?
Quem falha aqui, antes de mais tudo, e como sempre, é o Estado. É o Estado porquê? Porque, por um lado, há uma situação de risco que é conhecida. Não há neste momento, em Portugal, porque houve aqui deixou-se de apostar naquilo que seria uma obrigação que é pública, que é de garantir a segurança aos cidadãos, e deixou-se de apostar em entidades que façam inspeções, que façam vistorias periódicas e, sobretudo, que têm a garantia de que casos destes não podem estar em zonas que são frequentadas e onde há circulação. Nos últimos tempos, quer as instituições públicas, quer as próprias câmaras, deixaram de ter muita, a maior parte delas não estão apetrechadas com meios humanos, e quando falo com meios humanos é com engenheiros, que tenham uma visão integrada e que tenham uma visão objetiva de que estes problemas existem e que há solução para eles. E a primeira solução, antes do mais, era fechar a estrada conforme já teve para ser feito. Portanto, eu penso que hoje será difícil uma exploração de uma pedreira chegar aos limites em que chegou esta, isto já tem uns anos, mas deixar de questão como estava e na situação em que estava, é que é grave que não tenha havido a devida atenção em relação a este assunto.
Faltam porque meios para essa fiscalização?
Faltam meios para a fiscalização, estas estradas eram nacionais, passaram para as câmaras municipais herdaram-nas, muitas delas não têm condições nem para as manter, nem para as fiscalizar, e portanto tudo isto é um processo que tem vindo a degradar a segurança, digamos, porque nós, quando andamos e utilizamos infraestruturas públicas que nós pagamos, a manutenção delas, essa manutenção e essa observação não é feita. E portanto, há um problema ali que, efetivamente, eu gostava que não se voltasse a repetir. Infelizmente, são estes acidentes que, e sobretudo as vidas humanas que depois que provocam alertas e reações, mas o problema é que nós não podemos estar sempre a reagir às coisas. A atuação não pode ser por reação, mas tem que ser por prevenção, tem que ser a anteriori. Nós temos que saber tomar medidas e temos que ter mecanismos de inspeção e mecanismos de vigilância que evitem que estas coisas aconteçam. Isto está a acontecer com frequência e possivelmente ali é um caso, quanto mais não haverá pelo país fora, não com pedreiras ou sem elas, mas haverá outras com taludes e com outras situações em que também existe risco. É a altura de, efetivamente, começarmos a olhar melhor para aquilo que são infraestruturas, que são zonas onde circulam pessoas e onde há riscos inerentes, e começar a olhar para elas de uma forma que tentemos acautelar antes que essas coisas não cheguem a acontecer. Que essas coisas acontecem. Isto e aquilo era uma evidência que mais dia menos dia ia acontecer aquilo.
De quem é a responsabilidade de fiscalização nestes casos?
Eu não faço juízo em relação a isso, aquilo com certeza será objeto de uma investigação e será objeto de uma análise e chegar-se-á com certeza a uma conclusão de quem é que tem responsabilidades, quer da parte da pedreira em si, quer da parte da estrada em si, portanto haverá muita matéria ali a ser analisada. Agora, eu penso que há enquadramentos legais e há enquadramentos obrigacionais que deviam de ser acautelados em situações destas.
Mas qual é o organismo que fiscaliza estes casos?
Este caso, se a questão está ligada à conservação da pedreira em si, deverá ser a Direção, salvo erro, de Geologia, que hoje tem um licenciamento disto, e nomeadamente uma pedreira, apesar de estar abandonada, ou uma parte da pedreira abandonada, não quer dizer que o risco não continue a existir e não se mantenha. E depois há outra parte, que é da estrada em si, que isso tem a ver hoje com a Câmara Municipal, que herdou aquilo e obviamente acaba por ser vítima de uma situação, possivelmente para a qual nunca contribuiu, mas que acaba por cair nas mãos. Temos aqui um caso que competirá às entidades e competirá às autoridades apurar de quem é que são as responsabilidades.
O bastonário da Ordem dos Engenheiros, Carlos Mineiro Aires, entrevistado pelo jornalista Hugo Monteiro. A pedreira junto ao qual se deu o acidente é conhecida do diretor do Departamento de Geociências da Universidade de Évora. Em declarações à Renascença, Luís Lopes defende que a estrada, a antiga Estrada Nacional 255, já devia ter sido encerrada no troço em causa. Este geólogo e professor universitário começa por explicar o que pode ter estado na origem da derrocada.
Eu penso que é um conjunto de condições que confluíram para a situação, não é? Todas as pedreiras, para estarem a funcionar, carecem de estudos de avaliação, de estabilidade de taludes, etc. Não é? Então, se formos por aí, quer dizer que não há pedreiras a funcionar que não estejam devidamente autorizadas. Ou seja, os critérios normalmente são respeitados pelas empresas e só são autorizadas a funcionar se quem dá o parecer, neste caso é a Direção-Geral de Geologia e de Energia e Geologia, se os requisitos preconizados pelos técnicos forem respeitados. Portanto, no caso desta pedreira que corroeu, eu te conheço de perto até, e sei que havia pregalhos, havia medidas de segurança que estavam implementadas. Essas medidas foram implementadas há uns anos, portanto, a pedreira estaria a trabalhar nessa altura, há sempre gente a verificar se há alguma queda de algum fragmento ou isso. Agora, o que acontece é que na região, de parte a parte, criou-se um vazio muito grande, não é? Então temos aquele promontório todo que corresponde a uma situação quase única, não é? Pronto. E o que me parece é que com a entrada de água no sistema, ou seja, com estas chuvas todas que temos aqui, as fraturas por onde a água vai circular vão perder atrito entre elas, ou seja, se não houver água, o maciço está estável, não é? Ao entrar a água no sistema, o maciço torna-se instável. E penso que isso foi o que causou, ou seja, essa é a principal causa que originou o acidente.
O que é que falha aqui? Deixa de haver essa vigilância na pedreira ou, pelo contrário, não devia existir ali uma estrada?
É assim, há mais de 30 anos, quando eu vim aqui para a Universidade de Évora, nós tínhamos aqui um professor, que era o diretor do departamento, que é o professor Francisco Gonçalves. Já nessa altura, ele dizia que aquela estrada devia sair dali. Desde logo porque, sob a estrada, existe matéria-prima de boa qualidade. Pronto. E porque é que as pedreiras, todas, não é só esta empresa, são todas, né? Se nós vemos as fotografias aéreas, vemos que todas elas se aproximaram até ao limite legal da estrada. Quer dizer, eles não entraram em incumprimento perante a lei, eles avançaram até onde a lei lhes permitia ir, não é? Pronto. Agora, o que estava mal era a estrada que já devia ter sido retirada, até porque já havia existe uma alternativa, não é? Existe uma variante e pronto, e já há muito tempo que essa estrada devia ter sido interdita ao trânsito. Mas pronto, as coisas não são como como noutras situações, não se fazem quando se devem fazer, e depois quando há estas situações é que toda a gente vem com as ideias, não é? Basicamente.
Há outras situações semelhantes na região?
Assim, basta ver uma imagem do Google Earth, ok? E então vai verificar que tem várias situações em que temos cavidades com 80, 100 metros, muito próximas de estradas, na maior parte delas municipais, não é? Mas digamos que é uma situação recorrente, pronto, é normal, não é caso único. Portanto, os taludes são muito verticais, sempre, o espaçamento entre cada talude tem meio metro, pouco mais do que isso, ou seja, nós na vertical conseguimos ter um 20, 30 pisos, em que a distância na lateral entre o primeiro piso e o último são de alguns metros, não é? Portanto, os taludes são mesmo verticais. Não, é?
Não quer dizer que haja incumprimento, como refere.
Não há incumprimento. Incumprimento não parece que haja, pelo contrário. Agora, assim, se os proprietários podem explorar e se a lei lhes permite explorar até ao limite, se eles têm ali a fonte de rendimento, eles vão fazer isso mesmo. Não é que estejam em incumprimento agora, que há um risco acrescido lá, isso é.
O professor Luís Lopes, diretor do Departamento de Geociências da Universidade de Évora. Se encontra mais detalhes sobre o aluimento de terras que provocou a derrocada de um troço da antiga Nacional 255, que liga Borba na Vila Viçosa, no distrito de Évora, no site da Renascença, em rr.sapo.pt. Pelos Caminhos do Mundo é o título de uma exposição itinerante pensada no âmbito do Ano Missionário, que começou em outubro por decisão dos bispos portugueses, organizada pelo Instituto Missionário Ad Gentes. A exposição vai percorrer o país e pretende lançar um desafio à abertura ao diálogo de culturas e religiões. Esta semana a iniciativa pode ser visitada na Casa Diocesana de Vilar, no Porto. O repórter Henrique Cunha passou por lá.
Somos igreja porque somos missão. Foi com estas palavras que Dom António Augusto Azevedo, Bispo Auxiliar do Porto, sintetizou a importância da exposição Pelos Caminhos do Mundo neste ano da missão. Na inauguração do evento, que vai estar patente na Casa Diocesana de Vilar toda esta semana, o Bispo lembrou esta importante dimensão da igreja.
E é um valor e uma riqueza e uma dimensão importante da igreja em Portugal que há que não esquecer, há que reconhecer, valorizar e certamente inspirar-se nessa dimensão para que ela também nos anime no presente. Certamente tendo sempre em conta que a dimensão missionária é inerente à própria essência da Igreja. Somos Igreja porque somos missão.
O Bispo Auxiliar do Porto fez depois um apelo à memória, lembrando também o quão é importante a ideia de uma Igreja em saída.
Eu quero crer, quero acreditar e espero que esta exposição também ajude a lembrar. O exercício de memória é um exercício importante na cultura e muito importante na Igreja. A Igreja precisa de memória, assim como toda a pessoa precisa de memória e toda a sociedade precisa de memória. Nós andamos bastante desmemoriados. Não uma memória voltada só para o passado, não queremos um cristianismo só voltado para o passado, mas uma memória estimulada é capaz de se abrir à criatividade, ao empenhamento para o futuro.
Todos, tudo e sempre em missão é o lema escolhido pela Conferência Episcopal Portuguesa para este ano. O padre Francisco Manuel Costa, responsável pelo IMAG, Institutos Missionários Ad Gentes, lembrou a universalidade da Igreja bem patente na exposição.
Cada palavra, cada arte e cada artefacto que representam os 5 continentes pretende ser expressão da universalidade da Igreja. Mas, sobretudo, e isto não pode ser escamoteado, o recordar, o regressar ao mandato original de Jesus, ide por todo o mundo.
Depois, o padre Francisco formulou o desejo de que a exposição possa também ser um desafio para os que não acreditam.
É um desafio também a quem não acredita, mas vendo a arte, possa subir desta materialidade ao transcendente. Possa esta exposição missionária ser uma experiência pessoal com Cristo, possa ser uma evocação de todos aqueles que deram a vida pela missão e possa ser verdadeiramente o estímulo para a comunhão com os irmãos.
E, por sua vez, o padre Alípio Barbosa, diretor do Secretariado Diocesano das Missões, aludiu à importância da constante renovação.
Em ano missionário, os institutos missionários Ad Gentes sentiram a necessidade de mostrar que a diversidade é riqueza e que a diferença exige que abramos janelas no nosso coração para que entrem rajadas de vento que nos desestabilizem, mas que arejem toda a casa.
Depois, o padre Lípio lembrou a importância da tolerância e do diálogo que a missão tem de proporcionar.
A missão hoje há de ser essencialmente diálogo multicultural para nos aproximarmos, conhecermos e amarmos. Sem o conhecimento não é possível o amor. Hoje, mais que nunca, portanto, necessitamos de nos conhecermos, dialogarmos, de nos unirmos para a paz, a ecologia, para a justiça e a dignidade humana.
Depois do Porto, a exposição Pelos Caminhos do Mundo segue para a Diocese de Aveiro.
A reportagem de Henrique Cunha, Pelos Caminhos do Mundo, é o título de uma exposição itinerante pensada no âmbito do ano missionário que começou em outubro. Esta semana a iniciativa pode ser visitada na Casa Diocesana de Vilar, no Porto. Deixou o ténis profissional para abraçar uma nova aventura, a música. Falo-lhe de Maria Durão, a entrevistada da semana em mais um Aura Miguel Convida, a poucos dias de um novo concerto dos Simples, para tentar, vamos tentar perceber o que motiva e inspira as canções que compõem.
Boa noite. Treinava para ser campeã de ténis, mas a vida trocou-lhe as voltas. Hoje toca viola e canta por uma necessidade interior. Maria Durão, como é que tudo isto começou?
A música na minha vida apareceu de uma maneira muito inesperada. Eu costumo dizer que aquele perfil daquele rapazinho que canta desde pequenino para a família e para os familiares nos jantares não tem nada a ver com isso, não, está longe de ser o meu perfil. A minha família nunca soube que eu cantava até aos meus 18 anos, quer dizer, era uma coisa completamente longínqua da minha vida.
Mas este som com o qual começamos esta nossa conversa, que ouvimos um excerto, foi gravado quando era muito nova.
Foi quando eu abri a boca pela primeira vez, basicamente.
E o que é que é?
É uma música que se chama Entrega, que nós gravámos, estou a dizer nós, porque já na altura estava com o meu primo Luís, que também tocava, e que esta
gravaram
música...
como?
Gravámos assim numa capela, na altura havia os mini disc, que era uma coisa que não funcionou, mas que era ótima, gravava muito bem, tinha ótima qualidade de som, e gravámos com isso numa capela esta primeira música, porque na altura eu tinha feito 4 músicas e fizemos assim um mini disco de 4 músicas.
Para ver o que acontecia? Por causa das reações já que havia?
Por acaso na altura foi porque havia um amigo nosso que era profissional já e que nos tinha dito: vocês, atenção, fez-nos assim uma grande... vocês registrem já essas músicas, porque nunca se sabe o que é que pode acontecer. Para nós era uma coisa, está bem, então gravámos para ir registá-las. E de facto obtecemos este nosso amigo. E a verdade é que isso nos obrigou a gravá-las. E isso depois houve quem as pusesse na internet. E espalharam-se, a meu ver, por causa da internet. Começaram a cantá-la no Porto e em outros sítios do país.
Então ainda antes de falarmos na entrega, que era o nome desta música com a qual começamos esta nossa conversa, vamos um bocadinho para trás. Portanto, de todo não era a menina que cantava e tocava e que agradava à família com as cançõezinhas.
Exatamente. Isto começa basicamente com o meu encontro com a igreja, porque nasci numa família católica e à missa ao domingo, mas até aos meus 17 anos a minha vida tinha um único objetivo. Eu jogava ténis profissional, tanto era ser campeã nacional e depois a seguir então campeã do mundo, não é? Só havia esse objetivo.
A medida alta da esperança é sempre bom.
Por isso, cheguei a essa altura e percebi que, esse objetivo não se ia concretizar.
Mas porquê? Porque só do ponto de vista do percurso como jogadora?
Pensei, para uma portuguesa poder chegar a um nível internacional bom e viver disso, da competição mesmo e não dar aulas, ou muito cedo é campeã nacional e depois vai para fora e tem logo bons resultados, ou à partida é pouco provável que isso venha a acontecer. Isto para dizer que a minha vida era totalmente dominada por esse objetivo na altura. E portanto a igreja para mim era uma coisa que existia.
Sim,
eu
tipo
ia à missa ao domingo pedir para ganhar os jogos.
Sim.
Quer dizer, estava tudo orientado por esse objetivo. Às tantas aconteceu que comecei a perceber que não ia ser por aí e uma amiga
e
minha...
E perdi alguns jogos, se calhar, então não era bem essa.
Não ganhava todos aqueles que queria, exatamente. E na altura uma amiga minha começou a insistir muito para eu ir a um grupo de oração. Isso para mim na altura parecia uma coisa absolutamente... Um grupo de oração uma vez por semana à noite, todas as semanas, mas é que nem pensar, não me passava pela cabeça. A verdade é que depois, e tem graça como as coisas acontecem... Não
quanto, quantos anos tinha?
Tinha 16, talvez, 16. A verdade é que depois fiz aqui uma ligação, não que a minha mãe fosse controladora, que nunca foi, mas pensei... Espera lá, que isto é uma oportunidade. Eu saí de casa todas as semanas sem ninguém me fazer perguntas. À noite, sem haver problema. E lá fui a este grupo de oração, que era o grupo de jovens de São Francisco. E acontece que chegamos a este grupo de oração e cantava-se todos os dias. Todos os grupos se cantava muito tempo. Meia hora o que se fazia era cantar. E eu lembro-me, nessa altura, de me dar conta... Olha que bom que é cantar. Que bom. Nunca me tinha dado conta disso. Já ouvia música, mas não... Pronto, e depois acontece que nesse grupo estava o Tose Brito. Era um grupo que também tinha a presença bastante regular do Father Stan Fortuna, que é um frade franciscano
que tem uns CDs gravados
que
também.
Que tem CDs gravados, que era um músico de jazz e que depois percebeu que tinha vocação para franciscano e continuou a tocar. E, portanto,
mas
repente...
o grupo não era para cantar, quer dizer, cantava-se, mas
e rezava-se a seguir. Oh, só que era muito tempo, em uma hora, meia hora, era a cantar, era... começava-se logo ali com um banho de música que me foi
ficar. E a Maria conhecia as músicas?
Tínhamos cancioneiros e apanhávamos isso e lá íamos cantando. Desse grupo vem a ideia de criarmos um coro com umas amigas que estavam comigo neste grupo e depois percebemos que para fazer um coro era preciso saber tocar viola porque não tínhamos ninguém para tocar. E aí acontece esta coisa fantástica que é o Tose Brito próprio oferece para vir uma hora mais cedo todas as semanas para nos ensinar a tocar viola. Que é uma coisa que, pensando, vem uma enorme gratidão.
Sim, famosa, ainda por cima, poderia ter mais que fazer. E tinha mais que fazer.
Tinha mais que fazer e foi fiel, não me lembro dele faltar. Quer dizer, vinha todas as semanas, uma hora mais cedo, ensinar-nos a tocar viola.
E a Maria também era fiel?
E eu, exatamente, talvez por causa desta minha fidelidade, surgiu esta primeira música em entrega. E explico muito rapidamente que é... Ele disse-nos só uma coisa, ao Tose. Vocês, para saberem tocar viola, há uma coisa que tem, uma regra que têm que cumprir, uma regra de ouro. Têm que tocar todos os dias meia hora. E eu levei aquilo mesmo à séria, porque queria mesmo aprender a tocar viola. E então todos os dias treinava a única música que ele nos tinha proposto durante meia hora.
Mas, somente, nessa idade, as regras é uma coisa que chateia um bocado.
Sim.
Cumprir regras não é igual a adolescente jovem que espera sair de casa porque tem um motivo para sair de casa, que vai a um grupo de oração para os pais deixarem sair. Portanto, há aí qualquer coisa que não bate certo, que é o seu percurso de amadurecimento implicou o cumprimento de uma regra.
É verdade.
Se calhar, mas é porquê? Porque já vinha do ténis e também tinha que ser assim? Ou...
Eu agora nunca tinha pensado nisso, mas acho que sim. Acho que o ténis me educou em algumas coisas muito ricas, tirei do ténis.
Era uma espécie de treino, de exercício. Sim. Mas era de outro nível.
Porquê? Não era tanta regra pela regra. O ponto é que quando há um objetivo que se quer muito, também é mais razoável seguir a regra, não é?
E seguir alguém, se calhar, com mais maturidade.
Exatamente.
Neste caso era o Tose Brito.
Exatamente, exatamente. E tinha o objetivo de começar a tocar, porque o coro, pois, senão não começava. Porque na altura eu não sabia que depois ia aparecer o meu primo Luís que tocava viola. Eu na altura achava que não havia mesmo mais ninguém.
Portanto, a base para o coro avançar era preciso alguém para tocar viola e a Maria atirou-se de cabeça.
Exatamente, exatamente. E então, como comecei a levar a sério a regra do Tose, eu não sei se vocês têm noção, mas tocar durante meia hora uma música uma vez está bem. Duas vezes, muito bem. À terceira ou à quarta já não aguentamos mais ouvir aquela música, porque entretanto aprendemos. E então fartei-me naquela música, mas não queria, mas queria na mesma tocar meia hora por dia, mas não sabia mais
nenhuma. Meia hora por dia, todos os dias, é muito tempo.
É bastante, sobretudo só se tem uma música para tocar, não é? Mas como eu estava a aprender, demorava mais. E então, assim nasce a primeira música. Comecei com as mesmas notas.
É esta que ouvimos.
Exatamente.
No início.
Com as mesmas notas daquela música que o Tose nos tinha ensinado, comecei a cantar outra coisa com outras palavras.
Mas com outra letra feita por si?
Sim, comecei a inventar.
E o que é que diz a entrega?
Pois a entrega é uma oração, não é? E também, é assim, nós quando fazemos músicas não pensamos muito. Acho eu pelo menos não penso muito porque é que faço, não é? As coisas saem, é mesmo. Portanto, não sei dizer exatamente porque é que me saiu aquela letra ou porque é que me saiu uma oração naquele dia. Pensando, acho que ao mesmo tempo estava a encontrar qualquer coisa nova na minha vida também, não é? E estava numa fase em que a pergunta é grande, em que, acho eu, não sei, na adolescência as perguntas são grandes, pedimos ajuda, temos a simplicidade ainda de pedir ajuda, que às vezes mais tarde perdemos. E a verdade é que me saiu aquela oração.
Mas essas consequências dessa canção ainda duram até hoje, não é?
Sim, é uma música que se mantém. Há muitas pessoas que a cantam nas igrejas, nos grupos.
E tem já ali alguns testemunhos de pessoas que ficaram marcadas, sim, por essa sua, sim, canção. Que se calhar quando a fez foi só mesmo quase por impulso, por necessidade.
Sim, por necessidade, porque saiu, não sei muito bem explicar, não é? Porque era aquilo que estava a querer dizer a Deus naquele momento. E é verdade, alguns testemunhos nos chegam.
Quero cantar.
Ajuda. Olha, por acaso aconteceu um também que me lembrei há pouco tempo, que uma vez fomos cantar uma prisão a Tires e começámos a cantar essa música e lembro-me perfeitamente de uma das senhoras que estava lá presa, assim com os olhos, ai, eu gosto tanto desta música, cantamos tanto aqui. Isso comoveu-me imenso, pensar, quer dizer, que uma música que a pessoa fez há anos e que não pensou nada, nunca que ia dar, possa servir de conforto para quem está a viver uma situação tão difícil e possa ajudar a entrar em diálogo com Deus, não é? Porque é o que a música também faz, acho eu, que esta música faz.
Quer dizer, mas esse percurso é muito interessante, porque quantos anos tinha quando fez a canção?
Eu acho que tinha 17.
Foi uma espécie de núcleo concentrado que depois tem vindo a amadurecer e a crescer.
Exatamente.
Agora, ao longo da sua vida, não é?
Exatamente, exatamente. Tenho continuado depois sempre para cantar. Depois,
mas depois como é que foi? Portanto, fez essa canção, gravaram...
Depois fizemos esse tal mini-disco e de repente demos por nós com pessoas a dizerem-nos: ai, as vossas músicas estão a ser cantadas no Porto e não sei onde. E começámos a perceber que as pessoas gostavam, basicamente foi isto. E que as pessoas a cantavam e que pediam. E entretanto eu comecei a perceber que conseguia escrever músicas, que era uma coisa que também que me surpreendeu, mas a verdade é que conseguia. Eu lembro-me de chegar ao nosso coro e dizer, olhem lá...
O tal coro, depois desse grupo de oração...
Exatamente, desse certo. Grupo
depois
nasceu um coro...
Depois já saber tocar viola...
Exatamente, formámos. E eu lembro-me muito bem, foi a primeira vez que percebi que isto era um dom que Deus me tinha dado, porque lembro-me de chegar uma vez a esse coro e dizer assim, olhem, desculpem lá, eu queria só dizer uma coisa, o Luís e eu estamos a fazer músicas, mas vocês também têm que fazer, todos temos que fazer músicas. Eu lembro-me de uma amiga minha...
Como se fosse assim tão óbvio e fácil.
Achei mesmo que era uma coisa que agora tinha que vir de todos, portanto, todos vamos fazer músicas para o nosso coro. E uma amiga minha muito engraçada, que é muito assertiva, pera, disse, espera, oh, Maria, não estás a perceber uma coisa? Nem toda a gente consegue fazer músicas. E eu de repente ouvi aquilo como se fosse uma coisa. E na altura percebi, olha que engraçado, de facto é verdade.
E o resultado é já quantos discos?
Temos 5 discos.
Mas o nome Simples de onde é que vem?
O nome Simples não tem...
Não tem nada a ver,
não tem
com o coro.
Basicamente, nós depois, como é que foi? Depois,
nós é quem? Nós é quem?
O Luís e eu.
O teu primo. Primo, sim.
Exatamente, e eu... Juntámos um número de músicas razoável e pensámos, então e porquê que não tentamos gravar um disco, até se calhar usando fazendo as receitas reverter para uma instituição? Já que temos estas músicas, se as pessoas comprarem o disco, por que não aproveitar isto que fizemos? Com algum objetivo? E fomos ter com o Tozé, outra vez, nessa altura, a perguntar o que ele achava. Ele, na altura, estava a trabalhar na Universal, na editora, e disse, claro que sim, fazem uma edição de autor, portanto não éramos propriamente artistas da Universal, mas a Universal produziu o disco... E até distribuía, na altura distribuiu. E depois fizemos um, depois começámos a fazer mais. Continuámos a fazer.
Mas quem nos está a ouvir parece que de facto que é assim fácil, que é óbvio que salta a música. É música e letra que a Maria faz?
Eu, ao início, fazia-se muito músicas e letras. Ao longo do tempo também fui trabalhando mais com o Luís e fomos nos reorganizando naturalmente, não foi combinado. O Luís foi crescendo muito na capacidade de compor e de tocar viola. Eu não tanto, e não vou aqui dizer que cresci na capacidade de fazer letras, porque não me ficaria bem, mas a verdade é que me foquei mais nisso.
Mas as letras, se nós prestarmos atenção às vossas músicas e canções, vamos dizer assim, sim, ajudam sempre a pensar, são provocadoras também, não é?
Sim.
Esse é o objetivo.
Sim, eu penso que sim.
Aqui... Mas saem espontâneos? Ou é, quando escreve, como é que é? Anda com um bloquinho, isto começa cá dentro a fervilhar e depois sai?
Já aconteceu um bocadinho de tudo, mas
tipo,
o mais
como é a inspiração?
Comum, normalmente, sim, tenho um bloquinho e normalmente a meio do dia surgem às vezes ideias, não é? Não sei, surge mesmo a sensação de uma coisa bonita para dizer ou de uma pergunta pertinente ou às vezes até um verso, vem-me só um verso. E depois à volta desse verso faço toda a música, não é? Normalmente no momento só escrevo no bloquinho essa ideia. Às vezes é uma palavra, às vezes é um verso, às vezes é... E depois em casa, depois com mais tempo, se bem que nunca com muito tempo, eu não me dedico muito às músicas, eu acho que sou um bocadinho balda, para dizer a verdade. Eu faço as músicas, não as trabalho muito, confesso. Tenho pouco tempo para as escrever e ficam assim... Para mim, todas as nossas músicas são tentativas. Eu também não tenho a pretensão de que a música fique perfeita. Nem sei o que é isso. Nem sei o que é uma música perfeita. Porque também isto começa com a entrega que eu fiz em 5 minutos, que eu acho que se calhar é a música que mais toca ainda os outros, não é? Portanto, às vezes estamos ali a trabalhar, trabalhar a música e depois no fim, não sei.
Alguma condição para resultar? Alguma condição para que o trabalho saia assim ou não?
Tipo... Para mim, sim. Que seja verdadeiro e simples. Tantas vezes o que eu vou trabalhar nas músicas é tirar. A maior parte das vezes é tirar coisas.
Limpar?
Limpar, estão coisas
limpar
a mais.
Limpar para ficar o essencial.
Está confusão. Eu, aliás, depois a palavra simples para o grupo teve um bocadinho a ver com isso também. Conseguir dizer coisas grandes de uma maneira simples.
E porquê quer isso?
Porque, primeiro, porque tenho a sensação de que me foi dada a graça de encontrar uma coisa grande, um sentido para a vida grande, que não é óbvio, não é? Tantas pessoas que eu conheço que não têm esse sentido para a vida, não é? Uma esperança, uma razão para viver, por exemplo. Há quem não tenha uma razão para viver. Eu acho que tenho essa sorte, de ter essa graça de me ter acontecido encontrar e de viver com isso nos olhos, não é? Com uma razão grande para viver.
Tem um nome?
Que tem a ver, que é a fé, não é? Que é o cristianismo, quer dizer, ter encontrado a igreja.
Esse percurso também foi ajudado por isto que estamos a falar, pelo universo das canções e este percurso todo.
Também, porque na altura eu era uma
miúda... Porque se queria ser campeã de ténis a nível mundial, se calhar aí nunca havia esta certeza que tem agora.
Exatamente, e eu era muito, quer dizer, rebelde.
Estoica.
No sentido
sim.
Eu não levava à igreja. Na altura é verdade que a música me ajudou muito a ficar neste lugar e a perceber melhor.
A perceber melhor o sentido das coisas.
Eu ao princípio estava na missa e cantar e o resto era. Com o tempo fui percebendo o que é que me estava a ser dito e proposto, não é? Mas claro que houve aqui, que é verdade que a música também ajudou a uma evolução da minha fé. As duas coisas se ajudaram, não é? Entre si.
Eu li agora num texto recentemente publicado, escrito por si, que cita uma frase que diz que não é o artístico, mas o humano é que é decisivo em última instância para o verdadeiro valor de uma obra de arte ou de uma poesia ou de uma canção, neste caso. Porquê?
Porque o humano
também
é
pelo que faz, não é? Também por aquilo que faz na vida. Porque não vive só das canções, senão...
Não, o meu trabalho, sou terapeuta na Associação Val d'Acor, que é uma associação que trabalha na recuperação de pessoas com problemas de dependências. Mas em relação à obra de arte, aquilo que me parece é que a obra de arte também existe para comunicar, não é? Para comunicar alguma coisa de relevante para a vida, de relevante para os outros, não é? E ao mesmo tempo também nasce de uma necessidade da pessoa se exprimir, né? E a mim, não sei, eu falo por mim pela minha experiência, aquilo que realmente me interessa é o humano, é exprimir o humano e tocar e despertar o coração humano dos outros, né? Porque também é a única maneira de fazer a pergunta certa para finalmente perceber a resposta para a vida, não é?
Porque isso significa que muita gente cancela, sufocas, é isso?
Exatamente.
E as canções podem ajudar a parar um bocadinho e pensar, espera lá, eu também tenho estas inquietações.
Talvez, exato.
Mas quando a Maria faz é com essa pretensão, não é? É uma necessidade sua. Antes
sim,
de mais,
eu não tenho
não
nenhuma
fazer
estratégia.
Canções para... Exato.
Não, eu antes de mais faço por uma necessidade. Entretanto, com o tempo foi-se tornando uma necessidade para mim escrever... Exprimir, não é? O que vai cá dentro. Como quando alguém se apaixona, precisa de o exprimir, precisa de dizer a alguém que está apaixonado, não é? Quem é que é o adolescente que aguenta sem dizer ao amigo que está apaixonado, não é?
E este valor do humano, que também, pronto, nós, aliás, o pretexto desta conversa é porque vai haver um concerto vosso e, portanto, quem puder, estão todos convidados, não é?
Sim,
se quiser lançar aqui o convite.
Sim, sim, no dia 27 de novembro, às 9 horas, no auditório da Igreja Santa Joana Princesa. Ali ao pé da Avenida de Roma. Sim, vamos voltar a juntar-nos. É uma coisa que só acontece assim de 4 em 4 anos, ou quando sai um disco, ou assim. E pronto, acho que vai ser uma oportunidade gira para ouvir as músicas.
Exato, porque essas músicas, todas elas, de certo modo, é um convite para parar para pensar, não é?
Sim, eu acho que sim. Eu acho que é isso mesmo. É um convite para ouvir qualquer coisa, para ouvir. Que é uma coisa que também não estamos muito habituados a fazer.
Sim, e este seu trabalho no Val d'Acor, que no fundo é terapeuta em realidades muito duras, também do ponto de vista humano, não é? Muito pobres, muitas vezes. Retira daí também experiências pessoais que depois reflete nas músicas?
De forma direta, não. De forma direta, não. Aliás, no outro dia alguém me estava a perguntar isso e eu dei-me conta, com graça, que pensei, desde que trabalho no Val d'Acor, que não fiz nenhuma música. De tal maneira é absorvente. Por isso não digo que seja assim de uma maneira direta. De repente...
Sim, mas para enfrentar realidades difíceis é preciso estar muito sólido também sobre as razões da esperança que a anima, não é?
Exatamente, mas isso é uma coisa que claramente sou ajudada pelo caminho de igreja que faço e que renova sempre o olhar sobre as coisas, não é?
Pois é, para isso mim... que eu ia perguntar, esta certeza do potencial humano, onde é que aprende?
Sim, quer dizer, para mim é evidente, muito evidente, que é uma coisa que me é dada no meu caminho pessoal de fé, que no meu caso... faço esse caminho dentro do movimento de comunhão e libertação, que me ajuda sobretudo a isto, não é? A renovar constantemente o olhar sobre as coisas, porque o nosso trabalho ali como terapeutas no Vale da Cor tem este risco grande de se perder, ficar esmagado e do olhar se abater, quer dizer, se começarmos a não acreditar. Às vezes,
por causa da dureza das circunstâncias que enfrentam, não é?
Porque nem sempre há sucesso.
Sim, são homens com...
Homens, mulheres também, com problemas de droga, álcool,
exato.
Dependências. Mas esta renovação do olhar é uma coisa que me é dada pela fé e pela igreja, senão é impossível.
O nosso tempo chega ao fim e eu queria convidar também os ouvintes, quando nos despedirmos, a ouvir uma destas canções, e pedi à Maria para escolher uma, e a escolhida chama-se Em Tua Casa. Quer explicar?
Sim, esta é uma música que fala de uma casa, não é? Onde nos sentimos bem, mas sobretudo de uma casa onde somos acolhidos e curados para depois podermos outra vez voltar a sair, não é?
Porque feridas temos todos, não é?
Exatamente, onde as nossas feridas são acolhidas e onde os dias curam lentamente as mais fundas feridas de um coração exposto à chuva e ao vento, não é? É verdade, não é? Nós estamos porque eu pensava isto, nós estamos num momento da história onde há muito vento e muita chuva, há muita coisa que nos magoa, há muita coisa que nos ataca, há muita coisa no mundo que nos ataca, não é? E graças a Deus há um lugar, não é? Há um lugar onde podemos ser protegidos disso, mas ao mesmo tempo não somos totalmente retirados, ao mesmo tempo onde ganhamos forças para voltar a esse lugar de batalha, esse campo de batalha.
Mas para a Maria esse lugar é muito mais do que quatro paredes construídas com um telhado em cima. É outra coisa mais
profunda. Claro, depois é uma
profunda forma
de dizer também. Eu acho que esse lugar é a relação com Cristo. Para mim é a relação com Cristo, não é? Que se joga também numa realidade concreta, não é? Na igreja. E por isso acho que é um bocadinho o que essa música quer dizer.
Muito obrigada, Maria Durão, por nos ajudar a despertar o coração através das coisas que faz e sobretudo da beleza das suas músicas e letras, e despedimos-nos com votos de um bom concerto também, corra tudo bem.
Obrigada.
Corra tudo melhor, com muita criatividade.
Muito obrigada, Ara.
Em tua casa há sempre flores e um ar fresco, nunca frio demais. Há nas vozes uma cor de quem pede para conhecer melhor. Em tua casa a luz fala-me das coisas, usando nelas uma a uma, como quem dá tempo ao mais ínfimo pormenor. Em tua casa os dias curam lentamente as mais fundas feridas de um coração. Exposto à chuva e ao vento, no campo de batalha interior, em tua casa adormeci uma noite para renascer o teu olhar, cuidado, e partir de novo por essa estrada onde tu
tua casa há sempre flores e o ar fresco nunca frio demais.
Era a voz de Maria Durão, a entrevistada da semana em mais um Aura Miguel Convida, um programa que está disponível no site da Renascença em rr.sapo.pt. Fica por aqui esta edição da noite. As notícias são atualizadas à hora certa.
Edição da noite.